Inclusão em Rede.
Olá, caros amigos que nos assistem. Estamos aqui nesta sexta-feira, ensolarada em Curitiba, com mais um programa Inclusão em Rede, uma realização do CIANE, do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Uninter. Eu sou a professora Leomar Marquezine, fundadora e coordenadora do CIANE desde 2005, quando ele foi implantado. Estamos hoje com um programa de grande relevância, que é sobre as doenças raras. O Dia Mundial das Doenças Raras é comemorado no último dia do mês de fevereiro, um dia raro para as pessoas raras. Neste ano, não temos 29 de fevereiro, então será celebrada esta data no dia 28. Como 28 será domingo, estamos dedicando este último programa do mês de fevereiro a este tema de tão grande importância no cenário nacional e mundial na área da saúde. E para nos honrar, temos mais uma vez o privilégio da presença do médico, biólogo, mestre em biologia, mestre doutor em genética médica, Dr. Rui Fernando Piloto, que atua na Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, na FENAPAES, na Federação Paranaense das APAES, enfim, um ícone na área da inclusão, uma vez que as doenças raras muitas vezes são a gênese de deficiências. Daí a importância de nós falarmos sobre isso e mesmo porque precisamos dar visibilidade a este tema para que as pessoas com doenças raras tenham mais atendimento no nível de suas necessidades, políticas públicas que as favoreçam no seu tratamento e no seu atendimento. Boa tarde, Dr. Rui Fernando Piloto, prazer em tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, professora Leomar, mais uma vez participando de uma ação comunitária que você presta com esse serviço, levando às pessoas, né, o conhecimento de vários assuntos muito pertinentes que você coloca por essa via rádio, né? Então, eu fico muito, muito contente pelo convite e dar uma contribuição aos seus ouvintes, né? Eu sei que é o número das pessoas que assistem seu programa tem várias formações. Então, não é falar para médico, é para quem está aí na linha com você. Né?
Exatamente. Nós temos um acordo, uma parceria com a Escola Superior de Educação da Uninter, e para que os alunos dos cursos de licenciatura, pedagogia, educação especial inclusiva, usem esse programa como horas complementares. E foi aberto esse programa e, surpreendentemente, tivemos 750 inscrições, 750 alunos se inscreveram para assistir o programa e responder uma pequena avaliação para usá-las como horas complementares do seu curso, o que nos deixou muito felizes, né? Rui, vou chamá-lo de Rui porque o nosso programa é bastante informal e nós temos grandes laços de amizade e de parentesco. A gente conta que nós somos primos, eu tenho muita honra em contar que somos primos, né? A mãe do Dr. Rui era prima-irmã do meu pai, então somos temos laços que nos unem, além de estarmos coincidentemente, né, ambos atuando nesta área da inclusão e da defesa dos direitos das pessoas com diversidades. Eu posso começar lhe perguntando o que são doenças raras? Porque se ouve muito pouco falar em doenças raras, eu sei que muitas pessoas jamais ouviram falar este termo, né? Essa expressão doenças raras.
Muito bem, professora Leomar, veja, a introdução dessa temática, doenças raras, nesse momento prévio do Dia Internacional de Doenças Raras, é muito importante, porque é um trabalho a nível internacional que se faz no sentido de conscientização das doenças raras. As doenças raras, elas são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais clínicos e sintomas, e variam não só de pessoa com a doença rara, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. Então, dentro de um grupo de uma determinada doença rara, nós vamos encontrar uma variação muito grande nesses pacientes. A Organização Mundial de Saúde, ela conceitua a doença rara dizendo que é aquela doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas.
Então, certo.
Nós temos que procurar aí na população essas doenças raras. Por exemplo, na União Europeia, que é mais desenvolvida nesse aspecto epidemiológico, por lá estima-se cerca de 24 a 38 milhões de pessoas com doenças raras.
Uhum.
No Brasil,
nossa, aqui.
Está estimado que nós temos aqui 13 milhões de pessoas com doenças raras.
13 milhões, olha que número tão expressivo, para o que se considera raro, né?
Eu acho que é uma subestimativa, né? Tem muita criança com doença rara, por exemplo, que frequenta uma escola especial, que frequenta a APAE, por exemplo. Mas devem existir muitas pessoas com doenças raras que estão em casas e não estão incluídas na comunidade, né? Então, esse despertar é que é interessante, né? Tirar essas pessoas de um isolamento para promover um convívio social, um convívio escolar e um convívio com a própria comunidade, né? Eu diria também para você que se nós olharmos os nossos catálogos de doenças, nós vamos encontrar cerca de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Olha só.
Que número incrível! Eu ia lhe fazer essa pergunta.
6 a 8 mil tipos de doenças raras. Então, é impossível os médicos todos conhecerem todas as doenças. Mas o que a gente gostaria de enfatizar para os médicos é que se ele achar que a criança tem algum sinal diferente, nunca deixe de pensar, será que isso não é uma doença rara? E daí procurar investigação. O mais triste, sabe, é que mais ou menos 30% dessas crianças morrem antes dos 5 anos de idade.
Que triste!
E muitas vezes sem o diagnóstico.
E sem atendimento também, obviamente, não é? Por isso morrem tão prematuramente.
Por causa das complicações, das comorbidades, né? 75% dessas doenças raras afetam crianças. Então, para quem trabalha na área, que é pediatra e cuida de criança, ali é que vai encontrar o maior número de pessoas com doenças raras.
Então, na prática, desculpe te interromper, só pegando aqui um gancho, orientação. Na prática, se um pediatra recebe uma criança com alguns sintomas que ele não consiga integrar, digamos, dos seus diagnósticos mais comuns, ele deve procurar uma orientação de um médico geneticista da área da genética.
Ou de outra especialidade. Por exemplo, se tiver uma malformação nos membros, né, procurar um ortopedista, vamos discutir esse caso. Hoje, professora Leomar, ninguém sabe tudo. E
claro.
A grande qualidade do médico é ele ter humildade para chegar nos seus colegas e dizer, ó, eu estou com um caso e não estou conseguindo resolver, você pode me ajudar? Isso não é demérito nenhum. Eu digo sempre para os meus alunos, né, que ainda estão em formação, mas eles precisam já ir formando, né, dentro da sua cabeça esse aspecto que eu acabei de falar. E dentro desse grupo, por isso que eu tenho interesse também, é que 80% dessas pessoas com doenças raras têm origem genética, essa doença rara.
Uhum.
Então, são coisas assim, que o casal tem um filho com uma doença rara, e daí aquela história, eu posso ter mais filhos? Né? Então, aí vem aquilo que com o qual nós trabalhamos, que é o aconselhamento genético.
Uhum. Sim.
Veja que um outro aspecto, assim, por exemplo, no Brasil. No Brasil existem 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico de doenças raras.
Muito
então,
pouco?
Eu acho muito pouco.
Exatamente. As políticas públicas ainda não estão muito conscientes, parece, né? Ainda não houve um despertar para essa questão das doenças raras. Por isso é tão importante que se fale no assunto, né? Para que as pessoas tomem providências.
E vendo, né, a existência desses 240 serviços, né? Por se tratarem de doenças raras, muitas vezes elas não são diagnosticadas, né? E vão ser diagnosticadas mais tardiamente e perde muito tempo.
Sim.
Além disso, veja, esses pacientes geralmente encontram dificuldades no acesso ao tratamento. Isso é uma coisa muito triste, que infelizmente acontece no Brasil.
Isso é o pior, né? É o pior da história, essa falta de acesso ao atendimento. Dificuldades, inclusive de medicamentos, deve existir também.
Você falou no início, né? Que esse Dia da Doença Rara é comemorado não só aqui no Brasil, mas desde 2008 é comemorado já internacionalmente. Né?
Uhum.
Eu vejo que é muito importante existir essa data. Aí você vai dizer, nós vamos bater palma, vamos jantar e brindar em prol do Dia da Doença Rara, das doenças raras. Não é isso.
Não é isso. Não vamos festejar.
Né, vamos ver se esse ano sai o jantar dos Marquezines, né, e que nós vamos falar de outras coisas boas. Eu vejo que é super importante a existência do Dia da Doença Rara, primeiro, pela conscientização de que existem essas doenças. Como você mesmo falou, poxa, mas tanto caso, etc., no mundo, 13 milhões no Brasil, né? Então, muitas famílias, e vou até dizer, muitos colegas meus, médicos, desconhecem a existência de doenças, de algumas doenças raras. Então, toda vez que nós ficamos conscientizando, através da mídia, através do rádio, das entrevistas, levando para a comunidade isso, nós estamos fazendo, eu creio, eu acredito, por isso que eu estou aqui, fazendo um papel importante.
Muito importante.
O segundo ponto assim, que eu vejo é, por exemplo, assim, que nós podemos difundir conhecimentos sobre as síndromes. Então, uma mãe lá no interior, que eu fui ver, entrei lá para ver, olhei a criança e disse, seu filho tem uma síndrome genética que chama-se Cornélia de Lange. Então, veja, ela nunca tinha ouvido falar disso. Daí a gente tem que dar um subsídio levando, né, um acesso de informações para ela. Que é o terceiro ponto aqui que eu elenco sempre. Facilitar o acesso à informação.
Sim.
Então, aquela mãe, ela precisa saber onde procurar o Cornélia de Lange, por exemplo. Uhum, né? Então, nós temos que dar esses subsídios. E, fruto desse acesso, vem um quarto ponto aqui, que eu chamo assim, congregar pessoas, organizações e instituições em apoiar famílias com doenças genéticas raras. Eu, na segunda-feira, dia 22, eu recebi um caso para pedir uma opinião. Eu posso falar o nome da doença, não vai identificar a pessoa, mas é a trissomia do cromossomo 8.
Uhum.
É muito raro, é raro isso, e pode levar um atraso intelectual leve. E essas pessoas, em geral, têm a trissomia, uma linhagem celular com 3 cromossomos 8 e uma linhagem com cromossomos normais. E eu disse para a mãe, poxa, como seria bom se a gente pudesse fazer uma reunião via web com outras mães com essa mesma característica, que é raro. Você não acredita Sim. que em um dia já contataram comigo 8 mães de 8 crianças com a mesma síndrome e cada uma de um ponto do Brasil querendo saber o que o senhor tem a mais para nos informar sobre essa doença? Então veja como é importante a gente congregar pessoas.
Como é?
Né?
E a necessidade... A necessidade que as famílias têm, não é? De orientação, de trocar experiências, de trocar
isso.
histórias. Então, isso é notável.
Assim, a criança não estava comendo a comida, tinha só papinha. Como é que fez para passar para uma comida mais sólida? Daí uma mãe de Pernambuco lá diz, olha, faça assim. Então, essa troca é muito importante.
É de uma riqueza,
então,
não é?
Com isso, a gente forma uma rede de informações.
Uhum.
E um ponto importante, que muitos pais desconhecem. Nós podemos representar os interesses dessas pessoas. Que direito essas pessoas têm? Se ela pode receber aquela bolsa família, se ele pode receber aquela... eu esqueci agora o nome, mas é uma bolsa para quem é deficiente.
É o benefício, né? Eles chamam, né? Do benefício.
Professora, esse benefício ajuda muito. Porque
Sim.
às vezes a mãe tem que levar a criança na fono, na físio, na terapeuta ocupacional, entendeu? Ela se desgasta. E sim, dificilmente a mãe de uma criança com doença rara, ela terá tempo para trabalhar de tarde, por exemplo.
Sim, exatamente. É dedicação 100%.
É, por isso que essas escolas têm que ter um horário mais ampliado.
Sim.
Porque, veja, se a mãe for trabalhar, ela vai descansar também a saúde mental dela.
Sim.
Porque ela ficando com aquele problema o dia inteiro é uma sobrecarga muito grande. Né?
Exatamente, exatamente. É, mais empresários, mais pessoas poderiam seguir o exemplo do programa Eu Digo X, do Instituto Lico Kaisimodel, daqui de Curitiba, que trabalha com as questões referentes ao X frágil, não é, Rui? Que nós conhecemos tão bem, tivemos aqui no programa a Luz Maria falando sobre isso, que congregam, né, famílias de todo o Brasil com orientações, com a participação do Rui, e inclusive promovem exames, né, quando a pessoa não tem recursos, porque há uma dificuldade em tudo isso. Como é que o SUS funciona em relação às doenças raras? Ele atende?
Esse é um dos fatores que dificulta o diagnóstico das doenças raras. A falha no sistema de saúde e educacional.
Uhum.
Então, também essa falha é inerente às peculiaridades clínicas das doenças raras. Porque doença rara não tem o mesmo sintoma. Você viu lá 7 a 8 mil doenças, né?
Uhum.
E também a falha é inerente ao sistema de avaliação diagnóstico. Então, muitas avaliações diagnósticas não são realizadas porque não tem recursos.
Uhum.
Por exemplo, aqui no Paraná, estudo cromossômico gratuito pelo SUS é feito só pelo Hospital de Clínicas.
Uhum.
Paraná, então, alguém que mora lá em Luanda, que
sim,
mora lá em Santo Antônio da Platina, precisa de um cariótipo, ele vai ter que vir aqui para Curitiba.
Uhum.
Eu estou querendo propor, não sei se vai dar certo, né? Nós temos 30 conselhos regionais do Paraná, das APAES, propor a criação de um laboratório para começar com esses exames genéticos mais simples em 10 centros. Então, quem está em Luanda não precisa vir para Curitiba. Às vezes, a mulher sai de lá para vir para cá, ela vai pagar alguém para ficar com os outros filhos, né? O marido vai ficar de bico virado, achando que ela vem para cá para ir para o shopping, né? Tudo isso além dela gastar a passagem e tudo. Então, é desgastante.
E o desgaste, né? Da viagem
agora,
com uma criança
agora
especial.
Agora, também eu vejo que existe fragilidade no ensino médico.
Uhum.
Que procuram não dar ênfase em doenças raras. Por exemplo, essa aqui é uma cornélia de Lange, mas eu nem vou falar. Vocês nunca vão ver um caso desse. Tem disso também.
No ensino médio, Rui, você se referiu?
Isso, fragilidade no ensino médio. Dificuldade clínica e laboratorial para fazer o diagnóstico. Para fazer hoje um exame, muitos pacientes usam o convênio para fazer. E o convênio, graças a Deus, está pagando exames de genética, mesmo para doenças raras. Até 5 anos atrás não pagava. Então, existe aquele preconceito de uma medicina curativa para os alunos, né? Dando preferência para as doenças comuns e curáveis.
Uhum.
Infelizmente, uma boa parte das doenças genéticas não tem cura, mas nós podemos melhorar a qualidade de vida desses pacientes e dessas famílias, né?
Exatamente. Agora eu compreendi, eu tinha entendido mal. Ensino médico, você se referiu, não é? Médico, medicina. Eu havia entendido ensino médio, por isso eu me surpreendi. Nível médio, ah, não, claro, não, que não tem nada a ver. Ensino médico. E parece que isso é uma recorrência em todas as áreas. As minorias ficam sempre prejudicadas nos cursos superiores, né? É, por exemplo, direito não tem a disciplina direito das pessoas com deficiência. Arquitetura e engenharia não tem uma disciplina, acessibilidade arquitetônica e física. Você veja, na medicina, as doenças raras também são vistas de uma forma, pelo que você está nos dizendo, não com a profundidade que deveriam ser trabalhadas.
É preconceituosa, né? Isso que eu te falei.
É preconceituosa.
Você falou da acessibilidade, mas na época que o nosso senador Flávio Arnes foi secretário de Educação, ele não admitia nenhuma escola não ter acessibilidade, ou rampa, ou aquele apoio, né?
A plataforma para a cadeira.
E sanitários adaptados. E hoje você viajando e vendo aí essas escolas, você vê que isso está funcionando muito bem. Então, isso foi uma coisa grande que ele...
Um avanço, sim.
Porque agora, veja, o interesse também, né, pela medicina, hoje nós temos um número muito reduzido de médicos geneticistas. Aqui no Paraná, eu acho que somos em 6 médicos.
Você veja, em todo o estado.
Inteiro, no Brasil inteiro deve dar 300.
É muito pouco.
E às vezes...
A que você atribui esta falta de médicos, este pequeno número de médicos geneticistas no Brasil?
Eu vou te dizer, uma boa parte desses médicos que existem no Brasil estão ligados à universidade. Porque é uma especialidade que, aqui entre nós, não tem o retorno financeiro do que o cirurgião plástico.
Claro, o interesse, entendeu? Financeiro.
Então, compreendi. O cara, quando ele vai estudar genética e ele é médico e quer ser médico geneticista, é porque esse cara, ele tem dentro dele uma coisa maior, né? Ele queria ajudar as pessoas também.
Exatamente.
E um ponto também que atrapalha nisso é a inexistência de uma política de atenção pública aos pacientes com doenças raras.
Sim, sim. Os planos de saúde, como é que eles atuam?
Não, o plano de saúde, ele oferece consulta de aconselhamento genético. Está no rol da Anvisa desses planos. Então, o casal pode procurar, né? Mas, importante, como a gente falou lá, às vezes o ensino médico, ele está...
deixando a desejar. Então, Cornélia de Lange... desculpe, pode falar.
Não, eu ia dizer assim, que o médico ou mesmo os pais podem procurar um médico geneticista em cima de alguns sinais ou algumas informações. Por exemplo, assim, às vezes os pais dos pacientes com doenças raras são primos entre si. Então, se chegar no consultório uma criança e na hora de fazer o histórico do levantamento da família, o pai e a mãe já comentarem que são primos, nossa, isso aí é um dado importantíssimo porque vai nos ajudar na etiologia, descobrir a etiologia dessa entidade, né? Às vezes, por exemplo, há mais de uma pessoa com o mesmo quadro na família. Então a gente pergunta: mãe, você tem na tua família alguma outra pessoa que tem um quadro semelhante? Por exemplo, no X frágil, se você tiver a oportunidade de acompanhar a elaboração de um heredograma de uma família que tem X frágil, você detectou um X frágil. Quando você monta o heredograma, você vai encontrar 4, 5, e às vezes que não sabiam que tinham deficiência mental e que deficiência intelectual e que tem a síndrome do X frágil.
E às vezes uma deficiência intelectual tão leve que passa despercebida, né? Continue.
Existem às vezes também casos de doenças inexplicáveis em uma dada família. Então, corre em um lugar, no outro, e fala com um médico, fala com outro e tal. Às vezes, e as pessoas não valorizam, por exemplo, a ocorrência de abortos espontâneos ou óbitos inexplicados. Então, essa mulher que teve história de 2 ou mais abortos, ou que teve recém-nascido que faleceu em seguida, essa tem uma indicação formal de uma avaliação genética, né? Então, essas...
São grandes pistas, né? São grandes pistas. Dentre essas tantas mil doenças raras, a gente ouve falar Cornélia de Lange, síndrome de Williams, né? Síndrome de Rett. Ouve-se muito falar no X frágil, ouve-se muito não, há pouco tempo, né? Mas agora já se conhece, ouve mais falar na síndrome do X frágil. Inclusive, tem um grupo ligado a Portugal com o Vitor Franco, do qual você faz parte, né? Que trabalha com estudos sobre o X frágil. E quais são as outras doenças, Rui, que a gente possa pelo menos ouvir o nome para ter um mínimo de familiaridade? Claro que você não vai citar todas as 7 mil, mas as que são mais recorrentes.
Por exemplo, tem uma forma de nanismo que chama-se acondroplasia. Você que é do meu tempo de juventude, quando a gente ia no circo, sempre tinha um anãozinho ali fazendo umas piruquetas, né? Normalmente, o anãozinho, ele tem essa doença rara, que é a acondroplasia. Por exemplo, tem aquela outra que compromete a musculatura, que é a distrofia muscular de Duchenne. E eu vi até aqui na rede social que está tendo ou vai ter uma amiga minha que tem um filho com Duchenne e ela vai fazer uma live sobre essa doença. Então, isso ajuda a levar esses nomes e conscientizar as pessoas, né?
Sim.
Mas eu poderia falar um nome aqui de um monte de doenças, né? Síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards.
Down é doença rara?
Não.
Não.
Ela não entra com uma doença rara porque é 1 para 800 nascimentos, né?
Sim.
Mas...
Os casos de agenesia são considerados agenesia. Agenesia, agora eu não sei se eu não troquei o nome, a falta de membros, quando a criança nasce. Lembra que nós tivemos, inclusive, um encontro aqui em Curitiba?
Sim, eu tive num evento até que você organizou na Uninter, de mãos, como é? Alguma coisa assim.
Dar as mãos.
E eu vi um caso raríssimo ali, que a criança não tinha os membros superiores e nem os membros inferiores.
Sim, nasceu apenas com o tronco. Era um bebê, né? E a mãe levou, e essa criança, esse bebê faleceu logo em seguida, né? Infelizmente.
Parece que faleceu de alguma coisa, né?
É, e esse também é um caso de doença rara?
É. Normalmente, essas reduções ósseas são doenças raras.
Uhum.
Tem uma que chama-se aquiropodia. É uma doença rara. E o primeiro caso aqui foi descoberto em Guarapuava. Então, a pessoa tinha uma amputação parcial de membros superiores e inferiores. Sabe? Tinha... Até o joelho era normal e depois tinha um cotozinho para baixo.
Uhum, uhum,
e
certo.
Agora sim, você, nessa conversa hoje, muito interessante, da doença rara, né, uma coisa que a gente tem que considerar é sobre a informação que o médico deve dar de uma doença rara. Porque, às vezes, ele examinou, ele está preparado para aquela situação e ele está preparado para informar a família. Porém, a família não está preparada para ouvir isso, né? Então, eu vejo uma questão delicada em relação às famílias. Por isso que, se nós conseguirmos agregar essas famílias, montar um grupo, né? Quem sabe até a Uninter pode ajudar nisso de alguma forma, mas
Sim.
a família a gente tem que ver que são pais que vêm enfrentando o estresse da investigação. Faz tal exame, ah, deu normal. Faz tal exame, né? Deu normal. Isso é muito estressante para o casal.
É um calvário, né?
É
um calvário para a família.
Porque nessas famílias, na realidade, esses pais idealizam o melhor para o seu filho.
Claro.
Né? E quando nasce com esse problema, né, é a perda do nascimento de um bebê desejado.
Uhum.
Então, os pais, na realidade, não querem ouvir algo de ruim e que aquilo foi confirmado.
Sim. Há todo um luto, né, em relação a isso, a essa notícia. Um processo de luto, de negação, não é? Para depois vir a aceitação, que não é fácil, porque é muito doloroso realmente. Né?
É.
Eu me impressiona muito, Rui, muitas vezes nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio, quando os professores ou os orientadores educacionais ou os pedagogos vão conversar com as famílias sobre a diversidade de um aluno, eu sempre falo na maneira de se comunicar, porque muitas vezes você vê que isso é feito com uma frieza, né, com uma forma apenas informativa, sem pensar nesse aspecto tão fundamental que você colocou, que é o aspecto emocional dessas famílias, dessa mãe, né? Então, isso tem que ser tratado com muito cuidado, mesmo quando se trabalha com um aluno adulto, como nós, na Uninter, trabalhamos no nível superior, quando nós temos casos de alunos com transtornos globais do desenvolvimento, cujo comportamento evidencia isso no polo de apoio presencial, nós buscamos contato com os pais, muitas vezes, quando é possível, e até mesmo com os médicos que os atendem, que aliás nos atendem tão bem. Um fato que me impressiona, como os médicos, principalmente os psiquiatras, neurologistas, ficam muito satisfeitos quando podem participar deste processo de inclusão educacional de um aluno com problemas psiquiátricos, neurológicos, no nível superior de educação. Eles nos passam informações preciosas para nós fazermos o planejamento do atendimento educacional especial. Então, é como você está dizendo, o cuidado em passar essa notícia ou em transmitir à família que aquele aluno está causando uma dúvida, né? Uma preocupação pelo seu comportamento, mas isso deve ser feito com muito cuidado para não, inclusive, não causar uma negação muito forte, em que muitas vezes a família tira a criança da escola, porque falaram isso, ela fica revoltada, muda de escola e deixa de fazer o que tem que fazer, que é buscar um diagnóstico, um aconselhamento genético. Você concorda com isso?
Claro. Veja, eu mesmo tive uma oportunidade de fazer uma avaliação de uma paciente da doutora Elvani, que ela estava na faculdade e tinha várias reprovações. Tinha reprovação. E nunca ninguém pensou, o que será que essa menina tem? Olha, foi uma luz fazer um estudo cromossômico dessa garota e detectar uma deleção no cromossomo 22. Uma deleção rara. E na literatura fala que alguns chegam a ter um desempenho intelectual mais alto. Você veja essa, conseguiu entrar numa faculdade de arquitetura, sim, mas ela começou a errar muito porque ela não tinha visão espacial das coisas.
Certo. Né? Era uma deficiência leve.
A psicóloga achou, poxa, vamos fazer um estudo genético? Então, veja, às vezes nós médicos temos na mão a difícil tarefa de dar uma notícia, uma má notícia. Então, como é que você vai chegar na família e vai explicar isso? Porque, às vezes, o profissional está mergulhado lá em uma intensa demanda de trabalho. E, para conversar com a família, ele tem um conjunto de informações que deve transmitir para essa família. E, para isso, ele precisa tempo.
Sim.
Então, todo ato médico necessita de um esforço na direção do paciente, tentando entendê-lo como um todo, né? E avaliar isso. Então, eu diria para você assim, qual que seria uma postura adequada nesse momento de trabalhar com uma doença rara? O item importante que eu vejo é a qualidade da comunicação. Uhum. Vocês têm aí na Uninter até um curso de graduação em comunicação.
Sim.
Mas nós, médicos, nós aprendemos por si só.
É.
Como é que eu tenho que melhorar a qualidade de comunicação?
Com sensibilidade, né? Como você tem sensibilidade, empatia.
Então, essa qualidade de comunicação ajuda os pais a, sim, entender o que está acontecendo.
Sim.
Veja, essa qualidade de comunicação melhora a relação afetiva do médico para com os pais. E isso transmite uma certa proximidade e uma empatia. Quer dizer, a empatia é você sentir o que o outro está sentindo.
Né? Exatamente, então, isso se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma colega...
Nós temos que ter, o médico, tem que ter a capacidade de tolerância para o sofrimento alheio. Então, se eu tenho uma família que tem uma criança mal formada e que tem uma síndrome rara, eu não posso me envolver emocionalmente com o caso, senão eu não vou poder ajudar o casal.
Uhum.
Então, essa capacidade de ter tolerância para o sofrimento alheio é muito importante que o médico tenha, né, para poder trabalhar adequadamente. E também nós temos que ter disponibilidade em reconhecer as necessidades da família. O que, que é que a família está precisando? Não é mesmo?
Sim, com certeza.
Eu acho que essa postura ela dá uma diretriz, né, na sua conduta.
Nesse trabalho. Eu tenho uma colega na Uninter que tem uma sobrinha com síndrome de Down. E ela sempre diz que quem deu a notícia à família foi você. Então, ela diz, o doutor Rui, a maneira como o doutor Rui chegou para a minha irmã, com a minha sobrinha no colo, no consultório, para dar a notícia que era uma criança com síndrome de Down. O carinho, ela fala em você assim de uma forma, porque a maneira como você falou foi tão, tão sensível e, ao mesmo tempo, tão esclarecedora sobre a questão, que não chegou a causar nenhum pânico, né? Nenhuma negação. Claro que houve uma tristeza, mas ficou marcante na história da vida desta família a maneira como essa notícia foi trazida. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso.
Eu tive muita luz para atender essa senhora e levar essa mensagem para ela, né?
Uhum.
E às vezes nós temos que ter isso, sabe?
Claro, sim.
Eu falei ali do médico que tem pouco tempo para trabalhar, não sei o quê e tal, mas ele tem ali, entrou o paciente na salinha que ele vai atender, nossa, ele tem que esquecer o mundo.
É verdade.
Desligar o WhatsApp.
Sim.
Porque esse tal de WhatsApp atrapalha, às vezes, a gente, né?
Sim, é.
De repente...
As pessoas ficam esperando que a gente responda em seguida, né? Elas mandam o WhatsApp e imaginam que você vai estar o tempo todo respondendo. É. Eu acho muito engraçado.
Esses casos clínicos que, às vezes, me mandam a foto para analisar, ou um exame para pedir um parecer, uma coisa, eu sempre digo assim, olha, eu preciso de 72 horas.
Uhum.
Às vezes, olhou, bateu o olho no exame, você já sabe na hora o que, que é. Uhum. Mas, até você sentar, fazer um relatório e encaminhar. Porque, veja, mesmo que a gente não faça a consulta presencialmente, mesmo que a gente faça via web, né, às vezes a gente, eu não gosto muito, porque às vezes você não percebe as reações das pessoas.
Sim.
Né? E você já ouviu falar, né, e os psicólogos conhecem bem, tem um livro que diz assim, O Corpo Fala.
Com certeza, Pierre Vell, o autor, maravilhoso.
Então você está ali, no consultório, a mãe está numa cadeira, o pai está na outra, e às vezes o corpo está falando, o cara não claro. Para de balangar a perna ali, quer dizer, está extremamente ansioso, a mulher com outra fisionomia e tal.
Uhum.
Então, esse aspecto psicológico é importante.
As relações humanas, né? As relações humanas, a importância disso nas profissões, né? Principalmente na área médica que trata com assuntos tão delicados que muitas vezes vão modificar a vida, né? Da pessoa e de toda uma família. Rui, sobre as doenças, diga.
Normalmente,
pode falar.
Leomar. Nesse processo que a gente avalia doenças raras, Nós, médicos geneticistas, não temos o direito de dizer para aquele casal, olha, vocês não devem mais ter filhos. Nós não podemos tomar essa decisão pelo casal. Outra coisa, se vem o casal encaminhado porque foi achado uma alteração morfológica no nenezinho, eu posso analisar as ecografias, levantar as hipóteses diagnósticas, mas eu não tenho o direito e não posso fazer e dizer para a mãe, minha senhora, o importante agora, nesse momento, é antecipar o parto. Porque hoje eles falam assim, antecipar o parto, mas na realidade é provocar um aborto.
Exatamente.
Então, não é isso o nosso papel. Nós lutamos e trabalhamos pela vida das pessoas.
Sim,
sim. E nós podemos dar um suporte até de assessoramento psicológico a esse casal que está gestando uma criança. E eu lembro muito bem, lá no Hospital de Clínicas, a mulher estava gestando uma criança que faltava toda a calota craniana. Chama-se anencefalia. E na literatura, se a gente for ver, a sobrevida dessas crianças é no máximo uma hora, por aí.
Olha.
E ela recebeu autorização judicial para fazer interrupção. E ela não quis fazer e disse assim, enquanto o nenê estiver aqui no meu ventre materno, eu estou cuidando dele. Nossa, ela deu uma lição para todos nós aqui, né, do amor
Sim.
da vida que ela tinha. Por quê?
Sim.
Omar, interrompe a gestação e daí como é que fica a cabeça dela?
Sim,
Ou
exatamente.
quando muitas mocinhas interrompem inadvertidamente, precocemente uma gestação, será que elas isso trabalha bem na cabeça?
O sentimento de culpa, né? O remorso, isso fica. E quanto mais a mulher amadurece, mais esse fato vai se tornando importante na memória dela, na história da sua vida. Mas não se incomode com a neta linda passando aí, porque nós em home office, nós temos netos que vêm aparecer na tela, cachorros latindo. Isso
Então,
é comum.
Essa neta você não conhece, mas ela mora conosco. Ela tem
Sim,
10 anos de idade.
a conheci menorzinha.
Ah,
Ela é
já,
muito
né?
linda, já.
E ela é uma
Então,
alegria para nós.
claro, imagina, uma linda. É, muitas
Eu até
vezes, né?
nem posso te dizer, mas ela é muito inteligente.
É, que beleza. Onde é que ela está? Ela pode vir aí dar um tchauzinho para a gente. A sua netinha. Ela, onde é que ela está? Ela pode ir aí na tela dar um tchauzinho aqui para a gente?
Ah, eu pedi para ela um copo de água.
Ah,
Vamos
daí manda ela dar um tchauzinho. Mas você
ver.
sabe que existem casos, nós temos inclusive na família, da família Marquezine, um caso da Leonir Maia Neto, eu posso dizer o
Ah, eu
nome,
conheço.
porque eu até já convidei a Leonir para participar de palestras, você sabe, né, do caso. Ela teve um
Ele está vivo?
filho, morreu recentemente, não faz muito
Ah, é?
tempo, faz uns 3, 4 anos. Ela teve uma criança com paralisia cerebral, né? Eu acredito que foi
Foi.
paralisia cerebral, né? O Jefferson, ela chamava Jefinho. E disseram a ela que ele ia viver só até, no máximo, até os 7, 8 anos de idade, foi o
Meu Deus.
prognóstico médico do Rio de Janeiro. Eles moravam no Rio de Janeiro, no tempo que o Rio de Janeiro era a capital da República. E ela, então, cuidou do Jefinho, tinha uma babá que ajudava a cuidar, mudou-se para Curitiba. O Jefinho viveu até 48 anos. Eles saíam com o Jefinho, levavam para Santa Felicidade, ele gostava de almoçar lá, de tomar vinho. Era um homem que tinha que ser cuidado como um bebê. Né? Ele usava fraldas, tinha que dar banho, usava cadeira de rodas. Entretanto, ele não viveu só até os 7, 8 anos, ele foi até os 48, 49. E o interessante desta história da Leoni Maia Neto, que eu gosto de contar, é que esta babá, quando ela mudou-se do Rio de Janeiro para Curitiba, ela convidou a babá para vir junto. E a babá disse a ela, eu vou, mas a senhora me garante que a senhora nunca vai me abandonar, porque eu vou deixar tudo aqui para ir morar com vocês em Curitiba. Ela disse, eu prometo que eu nunca vou te abandonar. E trouxe a babá. Acontece que, quando a babá chegou ali pelos 60 anos, ela teve Alzheimer. E um Alzheimer com condutas muito graves na convivência, ela defecava no quarto da Leoni, no chão, e as pessoas todas diziam, mas você tem que pôr essa senhora numa casa de idosos, você já cuida do Jefinho? E a Leoni dizia, não, eu prometi que eu iria ficar com ela para sempre.
Só apareça para dar um oi.
Apareça para dar um oizinho. Ai, que linda! Oi, querida, que bom te ver. Muito linda ela. Então, vejam, ela, Rui, e caros amigos que estão nos assistindo, essa senhora que chama-se Leoni, ela daí passou a cuidar do filho com deficiência e da babá, que tinha Alzheimer. Ela dava banho na babá, então ela passou a dar dois banhos, ela e o marido, na babá, no filho, mas ela não colocou essa senhora numa casa de idosos em respeito à promessa que ela havia feito de que nunca a abandonaria. Então você vê que heroína, não é? Eu considero isso uma história de heroísmo, mas é uma pessoa que tem uma consciência limpa, tranquila, ela fez o melhor que ela pôde, tanto para o filho quanto para essa pessoa que ajudou a cuidar desse rapaz.
Eu conheci bem o caso, a Leoni, o marido, o Jefferson e os outros filhos, e essa senhora, Leoni, ela foi uma abnegada, ela entregou a vida inteira em prol dessa criança. Sim. Que com certeza chegou a essa idade em decorrência da qualidade de vida que ela proporcionou a essa pessoa com paralisia cerebral.
Exatamente. Altamente comprometido, né? Rui, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo tão gostoso, no meio de uma tarde de sexta-feira. Aqui em Curitiba estamos com sol, com um dia lindo. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais no sentido do que nós, cidadãos comuns e todos os profissionais das diversas áreas de atuação, podemos fazer, devemos fazer, em benefício dessa causa do atendimento, do diagnóstico, do atendimento, da medicação, das políticas públicas em prol das pessoas que sofrem de doenças raras. Cada um no seu âmbito podemos fazer um pouco, né? Porque, veja, somando as pessoas com deficiência que já constituem-se em um terço da população brasileira, né? Mais as pessoas com doenças raras. Então, é tão grande o número de pessoas que constituem-se uma grande minoria, são minoria, mas é uma enorme minoria, precisam deste apoio e inclusive para contribuírem com o país, porque muitas vezes podem ser reabilitadas, podem estudar, podem trabalhar e podem contribuir na economia do país ao mesmo tempo em que exercem a sua cidadania plena, né, com direitos e deveres. Então, eu deixo com você as suas palavras, fique à vontade.
Bom, Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está me dando de eu participar do seu programa e poder fazer considerações para a comunidade que lhes assiste. E eu vejo, Leomar, que só através da educação é que nós vamos chegar a essa melhoria. E eu digo isso porque eu estou elaborando um projeto e vou levar ao professor Pickler de um projeto de educação para a gente fazer com as pessoas que trabalham com pessoas especiais, onde vai incluir psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia, enfim. Queremos fazer uma capacitação que façam esses profissionais trabalharem de maneira multidisciplinar. Às vezes, sim, não trabalham, sabe? Então, eu cito um exemplo que eu fui ver um menino que tinha um problema neurológico e, na hora da reunião, eu perguntei, cadê o professor de educação física? Não, ele não participa da reunião. Como? Chama esse professor para a reunião. Ele deve ter muitas informações para nos dar sobre a atividade de educação física que ele faz com esse aluno, né? Então, se houver essa integração, nós vamos conseguir melhorar, né, uma porção de coisas e, claro, a conscientização do Dia da Doença Rara, para não ser um tema assim que todo mundo acha que é, meu Deus, né, uma Babilônia de alguma coisa. Não é isso. Queremos que os médicos e os outros profissionais tratem com a doença rara com muito humanismo e dignidade. Muito obrigado, Leomar. E
obrigada.
Um bom trabalho para vocês também.
Muito obrigada, Rui, de todo o coração, um beijo no seu coração. Obrigado pelo privilégio de ter você aqui conosco, um ícone nesta área de saúde. E muito obrigada àqueles que nos acompanharam até agora neste programa, que ficará disponível no Facebook Rádio Uninter, para aqueles que quiserem revê-lo ou indicar para aqueles que não puderam assistir ao vivo. Eu agradeço muito a presença. Um bom fim de semana a todos e até a próxima sexta-feira com mais um programa Inclusão em Rede. Tchau, beijo para vocês.
Inclusão em Rede.